e aliás setoriais, que era muito importante, que permitisse que o Estado tivesse uma supervisão, vou dizer assim, sobre, e monitorização sobre os compromissos estratégicos que queríamos fazer valer na TAP.
Independentemente de opiniões sobre os três objetivos, há um que claramente é discutível, porque quando falamos de um modelo de governação eficiente, a pergunta que advém logo é qual é a eficiência da forma como se gerem administradores, se pagam indemnizações, e o relatório que nós recebemos aqui na Comissão da Ernst & Young mostra que, por um lado, os representantes do Estado conheciam as práticas do Conselho de Administração, por outro lado, havia uma forma de gerir quer salários, quer remunerações, quer prémios, que mostravam que a eficiência estava longe de acontecer. Tinha conhecimento dessas práticas?
Ao longo do tempo em que eu fui Ministro das Finanças, enfim, não tenho nenhuma memória nem informação de que os mecanismos de gestão que estavam instituídos na TAP pudesse ter sido por aí, pelos mecanismos que foram definidos, que tivesse surgido qualquer problema. A sua execução e a sua implementação, em particular numa empresa em profunda transformação, com um plano de negócios muito exigente, numa atividade que é extremamente concorrencial e regulada, com forte intervenção das autoridades de concorrência. Eu confesso-lhe que não vejo que seja o modelo de governação em si que pudesse ter tido algum impacto em decisões que pudessem ter sido tomadas e que pudessem ser consideradas não as melhores decisões em cada momento. Não foi seguramente pelo modelo de governação, é a leitura que eu faço, atendendo à valia que aqueles membros do Conselho de Administração não executivos tinham, nas responsabilidades que tinham, em alguns comitês, porque um Conselho de Administração não funciona apenas no seu plenário, funciona com grupos que são liderados por esses membros do Conselho de Administração não executivos, e não vejo que existisse aí uma falha estrutural na forma como foi definido.
Tenho pouco tempo, queria-lhe passar para um outro ponto e uma correlação. O acordo parasocial assinado depois da recompra da participação do social do Estado previa os tais 224 milhões de euros de prestações acessórias que seriam reconhecidas ao privado. Vê alguma relação entre esse valor e os 55 milhões depois pagos a David Neeleman na alteração de participação social em 2020?
Eu, nesse momento, não tinha nenhuma responsabilidade governativa. Para lhe ser totalmente honesto e transparente, como é evidente que é o meu papel hoje aqui, não tenho nenhuma visibilidade sobre esse processo e, portanto, seria especulativo da minha parte estar a fazer qualquer associação entre essas matérias. Não lhe consigo ajudar nessa matéria.
O Sr. Doutor foi Ministro das Finanças até 15 de junho de 2020. A 10 de junho houve a decisão da Comissão Europeia de aceitar o auxílio de Estado e, antes disso, houve um grupo de trabalho que esteve a lidar com a TAP, com os acionistas, e queria levar o barco a esse auxílio de Estado. E tudo está ligado nessa consequência. Qual é a informação que tinha desse processo?
Não há nenhuma ligação entre o grupo de trabalho que se refere e todas as discussões que se mantiveram antes de 15 de junho e o processo que leva à compra de participações sociais pelo valor de 55 milhões de euros. Aquilo que eu lhe posso dizer é que nem eu, nem os meus secretários de Estado participaram em qualquer reunião que fosse conducente à aquisição de participações sociais de privados na TAP.
Então, Então, aí peço-lhe mais informação, porque diz-nos que não tem diretamente a ver uma coisa com a outra, mas em cima da mesa diz-nos, disse publicamente numa entrevista à TVI a 13 de abril de 2020 que havia várias hipóteses, incluindo a nacionalização da empresa. Colocou também a possibilidade de compra de participação social e foi indicado um grupo de trabalho para ver a melhor forma de passar o auxílio do Estado para a TAP. Isso teve participação na criação desse grupo de trabalho, também era a responsabilidade das finanças, certo?
As finanças estavam representadas nesse grupo de trabalho, desde logo a parte pública estava nesse grupo de trabalho. O Governo, na área das finanças, tinha informação do funcionamento desse grupo de trabalho, como é evidente, eram decisões muito importantes. Aquilo que eu lhe estou a transmitir é que nesse grupo de trabalho, até ao dia 15 de junho, não houve discussões sobre aquisição de participações sociais de privados. É só isso que eu lhe estou a dizer. Há pouco, quando eu quis sugerir que se separasse o tema das prestações acessórias deste outro, desta outra questão que teve a ver com o auxílio de Estado, aprovado no dia 10 de junho de 2020, foi simplesmente para separar aquilo que foi o funcionamento do Grupo de Trabalho até esse momento e o que se seguiu. Eu até ao dia 10, na verdade até ao dia 14 de junho, posso-lhe responder sobre o que foi o resultado do trabalho desse grupo de trabalho. A partir daí não consigo, por isso é que não consigo ser útil nessa ligação, se existir ou não. Eu não tenho informação sobre isso.
Mas desse grupo de trabalho, da informação que teve, até porque imagino era um tema que não era despreciando neste contexto, 1.200 milhões de euros de auxílio de Estado, qual era a relação entre os diversos stakeholders, incluindo a TAP, incluindo os acionistas da TAP, que informação é que lhes chegou sobre o estado da matéria, que lhe deu confiança para, antes de dia 10, ir à Comissão Europeia com uma solução?
Sim, permita-me que eu também faça uma pequeníssima nota à referência sobre a possibilidade de nacionalização da empresa, que foi feita por diferentes responsáveis, incluindo eu, havia uma razão muito simples para isso, e é quando nós estamos perante um problema da dimensão do que a TAP enfrentava, nós não podemos excluir nenhuma hipótese daquelas que são, academicamente quase falando, admissíveis. Foi assim que, aliás, fizemos também noutras circunstâncias, com alguns processos no sistema financeiro. Porquê? Porque, ao fazê-lo, estamos, obviamente, constrangir e a restringir o espaço de ação e a dar mais poder às outras partes. Portanto, eu acho que o Estado, quando trata das coisas públicas ou elas se aproximam da esfera pública, deve ter uma visão bastante alargada de todas as possibilidades que se lhe colocam. Depois, há umas que damos mais prioridade ou que achamos mais naturais, mas não devemos abdicar daquilo que são as diferentes formas de estar e de atuar, e possíveis de atuar do Estado. Portanto, essa era, ficou a fazer essa referência, só para eu enquadrar porque é que a nacionalização foi de facto referida, porque era importante estarmos, do ponto de vista do Estado, cientes de todos os caminhos possíveis para avançar. Em relação à questão do trabalho, naquilo que se focou o grupo de trabalho, a TAP, logo desde o início da pandemia, foi atualizando o Governo em sucessivas verbas face ao impacto da pandemia. É natural, porque todos estávamos a aprender todos os dias qual era o impacto que algo nunca vivido nos estava a pôr às nossas vidas e às nossas empresas, e em particular uma empresa que estava no setor, ou talvez num dos setores, para não ser absoluto aqui, mais afetado pela pandemia. E estes números foram em crescendo e era necessário também enquadrar qualquer intervenção que o Estado português viesse a ser obrigado a ter com a TAP, tal como, aliás, todos os outros Estados europeus e não europeus estavam a ter com companhias semelhantes, quer elas fossem públicas, quer privadas. No quadro europeu, estas intervenções têm um conjunto de normativos que está no Tratado de Funcionamento da União Europeia e está muito bem tipificado. Acrescia naquela circunstância uma via alternativa, que era o quadro temporário Covid, que foi criado pela Comissão Europeia para fazer face, não apenas no setor da aviação, mas especialmente no setor da aviação naquele período. E todas as hipóteses foram testadas. Todas, e todas foram exploradas. E foram exploradas em conjunto com a TAP e com a Comissão Executiva da TAP, porque, na verdade, era também quem tinha que prestar informação sobre quais as necessidades efetivas da TAP. E tudo isso foi muito ponderado, mas essa era a missão do grupo de trabalho, pelo menos até ao dia 10 de junho, quando foi aprovado pela Comissão Europeia o apoio a ajuda estatal que corresponderia àquela forma de apoio. Pergunta-me sobre o posicionamento da empresa. O posicionamento da empresa foi de tentar encontrar soluções alternativas dentro dos apoios públicos. Quando o apoio foi aprovado pela Comissão Europeia, não havia certeza da gestão da TAP e dos seus acionistas privados aceitarem aquele apoio, tanto que no dia 29 de junho ele veio a ser recusado em Assembleia Geral. É rigorosamente a única coisa que eu sei sobre esse momento. Se me perguntar se antes havia alguma visibilidade para que os privados na empresa pudessem vir a ter esta atitude face àquela forma de apoio, a resposta que eu lhe dou é afirmativa. Sim, havia. Mas também sabíamos que se não fizéssemos aquele caminho, poderíamos ser confrontados num determinado momento do tempo sem nenhum instrumento que permitisse apoiar a empresa.
Percebo isso e concluo com uma pergunta. Não disse, não foi tão taxativo, pelo menos, quanto anteriores membros do governo, dizendo que era o único caminho aquele que foi seguido. Mas deu a entender que a forma de salvar a empresa seria esta, na visão das finanças sobre a matéria. Eu pergunto-lhe de outra forma, que é, e os privados colocarem problemas na execução deste caminho, não levaria que pudessem ser também assinados judicialmente por estarem a atentar contra a viabilidade da empresa?
Não lhe sei responder, porque não fui confrontado com essa situação enquanto governante. Quanto a ser mais ou menos taxativo, deixe-me fazer aqui uma nota um pouco mais pessoal até do tempo em que tivemos que lidar com situações bem mais complexas do que a da TAP, devo-lhe dizer, e há de reconhecer que caminhos únicos nunca foram a minha predileção. Nós devemos sempre perante um problema, olhar para as diferentes soluções, mesmo para aquelas que, se calhar, um pouco mais a prioristicamente, não achamos que estamos mais vocacionados para as fazer. Foi sempre essa a atitude que tivemos, foi sempre essa a atitude que o Ministério das Finanças olhou para estas questões. Há pouco, quando elenquei aquelas três condições, eram três condições que tinham muitas alternativas em si mesmo, era que ter um resultado. E o resultado era a estabilidade financeira do país e a travessia de um momento dificílimo que o país tinha que enfrentar no final de 2015 e início de 2016. Aqui, com a pandemia, era mais ou menos o mesmo tipo de cenário. Nós estávamos a enfrentar um caminho muito difícil, não sabíamos nem quando é que ia terminar, nem o que é que íamos encontrando ao longo desse caminho. Portanto, ser muito taxativo em soluções de início iria coartar a nossa capacidade de ação e isso nunca estaria de acordo.
Muito obrigado, Sr. Governador. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada do Partido Socialista, deputada Rita Madeira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde aos senhoras e senhores deputados. Começo por cumprimentar, obviamente, o Sr. Governador Mário Centeno e quem o acompanha e agradecer também de antemão as suas respostas. Já aqui confirmou o Sr. Deputado que me antecedeu que foi, esteve nas suas funções como Ministro das Finanças entre 26 de novembro de 2015 e 15 de junho de 2020. Neste período, relativamente ao dossiê TAP e ao objeto de análise desta comissão, era o responsável pelas finanças no processo de reconfiguração acionista, certo?
Do ponto de vista financeiro, sim. Boa tarde, Sra. Deputada. Deixe-me começar por cumprimentá-la.